Muito obrigada. Em nome da Comissão de Trabalho e Segurança Social, do Grupo de Trabalho que está a discutir na especialidade os projetos de lei do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda que visam a alteração ao Código Cooperativo, convidamos e agradeço muito que o CIRIEC tenha, na pessoa do Sr. Dr. Jorge Sá, do Sr. Dr. Manuel Moreira e do Dr. José Pitacas, tido a gentileza de se deslocarem até nós, mais uma vez, uma certeza para nós com muito gosto, para nos darem a opinião face às propostas de alteração que estes dois projetos de lei e o do Governo, a proposta de lei do Governo, consubstanciam. Eu ia conceder a palavra durante mais ou menos 15 minutos para poderem expor os pontos de vista, penso que já conhecem os documentos, e depois passarei a palavra aos senhores deputados presentes para poderem colocar questões, se assim pretenderem, e posteriormente voltarei a dar a palavra. Reitero os meus agradecimentos pela disponibilidade e pelos certos contributos que no passado já deram e que hoje certamente trarão a este grupo de trabalho. Dar nota também que toda a audição será gravada, pelo que poderá ser acompanhada posteriormente por quem desejar, e nomeadamente pelos deputados ausentes. Passo a palavra então ao Sr. Dr. Jorge Sá. Quero ter a gentileza,
Muito
por
bem, muito
favor.
obrigado. Muito obrigado também pelo convite que nos fizeram. Porque, já agora, uma pequena palavra só: dizer que o CIRIEC, que o nome em português diz pouco, mas é o Centro Internacional de Investigação em Economia Pública e Social. Ele ainda tem o C no fim, é porque quando foi constituído, há mais de 60 anos, na Suíça, na altura, em Lausanne, era economia coletiva, porque a economia pública e a economia social eram assim designados na época como economia coletiva. Daí que o CIRIEC é uma organização internacional, portanto, que tem a sua sede atualmente em Liège, na Bélgica. É uma organização, portanto, de direito belga que tem algumas vantagens do ponto de vista de internacional, da pertença de membros de países muito diversos, desde o Japão, o Canadá, vários países da América Latina, incluindo aí o Brasil, que nos interessa mais, e países, portanto, da Europa, com um número bastante elevado, portanto, desde aqui a nossa Península Ibérica, a França, a Alemanha, a Áustria, a Bélgica, por aí fora. Daí que, Escandinávia, bom, o que é importante reter é que se trata de uma rede de investigadores das universidades europeias, japonesas, Estados Unidos, etc., de todo lado, e simultaneamente dirigentes de entidades da economia pública e da economia social, portanto, empresas da economia pública e da economia social. Daí que essa junção permite, de facto, uma melhor adequação entre, inclusivamente, os objetivos de investigação e a aplicação da própria investigação. Em Portugal, utilizamos a designação CIRIEC Portugal, mas na realidade somos uma organização que chama CEPES, que contou já com. Já conta com largos anos. Quantos anos é que a gente já tem? Hã? Somos 79, portanto, criados em 79, portanto já lá vão, pois 21 mais 17, portanto 38 anos. Esta organização, portanto, contou com muita gente conhecida da área da economia pública e da área da economia social. Daí que nós hoje estamos aqui, somos da direção, e porque também temos, de facto, trabalho feito nesta área e de investigação, temos um conselho científico que reúne, aliás, algumas das pessoas já aqui estiveram, creio eu, o professor Rui Namorado, por exemplo, mas que reúne pessoas que vêm do norte ao sul do país e que estão ligados, portanto, à universidade e à investigação, portanto, nestas áreas da economia social, sobretudo que a economia pública, dado aquilo que foi o desenvolvimento do setor, não é? Portanto, há quase que não temos empresas públicas, e mesmo assim há setores que ainda é muito importante essa presença, são setores como a água, mas aí, por exemplo, são os alemães que, dentro do CIRIEC Internacional, que lideram a parte da investigação sobre a água, que, como sabem, é muito expressiva a presença da economia pública e da economia social na gestão da água na Alemanha. Mas, portanto, feita esta apresentação, talvez passarmos aqui ao cerne da questão, ao ponto de vista que vos podemos aqui trazer e que, eventualmente, poderão ser-vos úteis naquilo que é o desenvolvimento do vosso trabalho, sobretudo tendo em conta que o Código Cooperativo atual tem um ano e meio, creio eu, não é? E que, portanto, ainda é muito recente e portanto, estamos aqui prontos a dar a nossa ajuda. Eu, talvez, pedisse ao Manuel Beira ou ao Pitacas que iniciassem por aí, depois eu, no fim, faria uma curta intervenção. Toma lá.
Muito obrigado também pelo convite. E a abordagem à questão do Código Cooperativo pode ser feita de uma maneira legal, chamemos-lhe assim, jurídica, de que eu não entro porque não tenho capacidades para tal, numa abordagem mais do ponto de vista do Fórum Económico e Social, do ponto de vista da economia e sociologia, se quisermos. E é sobre este aspecto que eu gostaria de alinhar algumas ideias. E vou-me centrar, sobretudo, em duas questões que me parecem importantes. Uma, sobre a questão da democraticidade das organizações da economia social, nomeadamente as cooperativas, que é onde tive mais trabalho, e que o código presente tem umas limitações que são contestadas e que, do meu ponto de vista, mais do que limitações de mandatos, que é o caso do código atual, e que é contestado, o problema que se põe em termos das cooperativas, e falo da experiência que tive do contacto com cooperativas, sobretudo cooperativas agrícolas,
Só dizer que o professor Manuel Belo Moreira é professor catedrático de Sociologia Rural do Instituto Superior de Agronomia, hoje jubilado. Já portanto, arrumado. Só para podermos explicar, já agora, o Pitacas é, portanto, uma pessoa que trabalha no Monte Pio, mas é das pessoas, talvez eu, puto, em Portugal, que mais sabe de metabolismo, e, portanto, da minha parte, eu sou professor na Universidade de Lisboa e, nomeadamente, também nestas áreas. Desculpa com a interrupção, mas também para saber quem é quem.
Voltando à questão da democraticidade das organizações da economia social e das cooperativas, dizia eu que, da minha experiência de alguns anos sobre o que se passa nas cooperativas agrícolas e que é um dos problemas que sempre me chocou um pouco, era a pouca participação nas assembleias. E, de facto, mais do que uma limitação de mandatos, o que me parece é que haveria que introduzir qualquer norma que obrigasse a um mínimo de participação dos associados. Isso sim, acho que contribuiria muito para, sem tirar qualquer grau de autonomia às Assembleias Gerais das cooperativas, permitiria, talvez, obrigar a que essa participação fosse mais efetiva e daí espera-se que aumente o grau de democraticidade interna das cooperativas. Portanto, esta é a primeira sugestão que eu gostaria de fazer e que tem a ver, no fundo, com essa disposição que está no Código atual. A segunda questão prende-se com o aspecto, no fundo, que corresponde à proposta de lei do Bloco de Esquerda e que tem a ver com a questão da participação de investidores individuais, com poder económico, supõe-se, superior ao normal dos participantes cooperativas e que têm um lugar e têm algum poder de decisão nas cooperativas. Eu sobre isso, as opiniões podem ser muitas, eu não vou exprimir a minha opinião pessoal, vou apenas levantar algumas questões que estas figuras me levantam e que têm a ver um pouco com a experiência que aconteceu nos Estados Unidos com as chamadas novas cooperativas, o movimento das novas cooperativas, em que permitiu exatamente uma grande introdução de capital exterior aos cooperantes, chamemos-lhe assim, e que cujos resultados devem ser certamente variados. Alguma informação que eu obtive dava conta de um aspecto que eu acho preocupante. E esse aspecto é o seguinte: veio permitir que corporações que já de si são dominantes no setor do agroalimentar, nomeadamente, caso da Cargill, da AM Daniels e outras, tomarem, ou melhor, terem um acesso privilegiado às infraestruturas cooperativas, com vantagens fiscais e com formas, no fundo, de destruição da concorrência. Portanto, não só tem uma questão de princípio de problemático, ou seja, de introduzir capital privado junto a uma figura que, em princípio, será equidistante do capitalismo e do coletivismo, que é a economia social. Portanto, introduz essa componente privada e tudo isso vai permitir depois, na prática, um funcionamento que, além de reforçar capital privado, que já de si, em alguns casos é, não digo monopolista, mas pelo menos localmente pode ser monopolista, oligopolista em termos genéricos, porque essas empresas que eu fundei, a AM Daniels e a Cargill, por exemplo, e a Conagra, são gigantes mundiais, não a nível dos Estados Unidos, mas mundiais, e com posição oligopolista. A questão da concentração económica tem sido um problema que a economia tem descurado desde há uns tempos atrás, mas cada vez mais aparece como um problema que, no seio da economia dominante na América, aparece como cada vez mais problemática. Nomeadamente, faço referência aqui a um conjunto de iniciativas que vem da própria Universidade de Chicago, portanto, no fundo, o bastião do liberalismo americano, em que eles têm um blog que chama ProMarket, chama-se assim, ProMarket, acho que é isso, eu posso depois dar essa informação certa, e que tem vindo a desenvolver todo um conjunto de iniciativas para dar exatamente atenção a uma coisa que tem sido pouco usada e sobretudo pela ausência do papel do Estado em regulador da concorrência, que no fundo será um elemento essencial para o bom funcionamento do sistema. Portanto, eram um pouco estas duas questões que eu gostaria de levantar e passaria a palavra aqui para o meu colega Pitacas.
Então, boa tarde a todos, muito obrigado por este convite. Logicamente, como já disse o professor Jorge Sá... Está bom assim? Obrigado pela atenção. Como salientou o professor Jorge Sá, o CIRIEC é uma organização muito alargada, tanto no país em termos geográficos como em termos de conteúdo, também sociopolítico, no sentido que é muito diversa e temos opiniões muito diferentes e salutares, plural, isto é, dentro também do próprio CIRIEC, no sentido que nós aqui não temos necessariamente a posição do CIRIEC, mas uma posição que mais ou menos é a posição mais consensual dentro do CIRIEC, embora haja uma grande discussão interna e nós não obrigatoriamente não temos que consensualizar, portanto é uma discussão interna. Eu diria só dois ou três aspectos que me permitem, e retomo até uma intervenção que fiz já há uns anos, há cinco anos, num encontro cooperativo em Santarém, sobre estas questões. Eu não sou jurista, sou economista, por isso não quero armar em jurista, porque não sou, mas eu levantava esta questão na altura, que era, neste tipo de discussão, quais são os grandes desafios que se pretende dar resposta em relação à situação das cooperativas. Eu tinha, na altura, resumido em dois grandes desafios. Há o desafio da identidade e o desafio da sustentabilidade. Na prática, aquilo que eu diria em termos de português, entre o ser e o estar. E é importante que haja uma concordância entre o ser e o estar. Ser no estar e estar no ser, no sentido da relação. E muitas vezes as propostas que aparecem na discussão do Código Cooperativo, ou que apareceram em 2015, resultam muitas vezes da questão de dar solução ou dar resposta às questões da sustentabilidade, mesmo podendo ferir alguns aspectos de identidade. E nessa questão que estava-se a colocar, a questão que se coloca é, na prática, quais são... Qual é que é, falando de identidade, qual é que é o código genético, o genoma, chamamos assim, o genoma das cooperativas? E disse que o genoma das cooperativas está agrupado em três grandes questões, que é a noção de cooperativa, aquela simbiose ou síntese entre empresa e associação, na prática é uma associação de pessoas que se unem com um determinado tipo de fins, de finalidade, e sobretudo através de uma empresa, isto é, de uma atividade económica, uma empresa para... tem uma propriedade comum e é democraticamente gerida, é a questão dos valores e dos princípios. Muitas vezes a questão dos valores e dos princípios, que estão bem definidos, nomeadamente na Aliança Cooperativa Internacional e nos próprios princípios orientadores da economia social, da Lei de Base da Economia Social, muitas vezes há problemas da interpretação. Quando se fala em gestão democrática, o que é que se entende sobre isso? Quando se fala em membros, o que é que se entende sobre isso? Portanto, aí pode haver, pois, certas diferenças e divergências. Mas eu diria assim, dentro desses aspectos da identidade e da sustentabilidade, a identidade remete-nos, sobretudo, para uma questão central, que é a questão da gestão democrática, que é um dos princípios fundamentais que caracteriza as cooperativas. São associações e empresas de pessoas, não são empresas de capitais, têm capitais, mas não são empresas de capitais, têm que ter capitais porque são necessários para o arranque e para o desenvolvimento da própria atividade, mas a ideia central, tanto do ponto de vista do funcionamento, como do ponto de vista da utilidade social, não está ligado aos resultados de capital, mas aos resultados que estão para além, estão meta para além do capital, resultados geralmente sociais, metas sociais, no sentido de fins económicos. E a questão democrática leva para uma lógica, assim, ligada à questão da identidade, a lógica fundamental é a lógica da igualdade e da cidadania. Na prática, que todos os membros, isto é, todos os cooperadores, são iguais entre si. Há uma lógica de igualdade, portanto, cada membro, um cidadão. Logicamente, todos os membros são iguais no exercício dos seus direitos e dos seus deveres. Aí coloca-se a questão se a democracia das cooperativas deve ser uma democracia cada vez mais de cidadania ou uma democracia que possa ser temperada, musculada, com outro tipo de fenómenos de natureza económicos. Aí começa a discussão no sentido de como é que vamos resolver o problema. Aí leva-nos para outro problema, que é o problema da participação económica, que tem a ver com a sustentabilidade. E aí a lógica não é uma lógica já de igualdade e de cidadania, é uma lógica de equidade e de justiça. No sentido de equidade, porque cada um em função da sua própria atividade. Logicamente é a própria distribuição dos excedentes, a própria remuneração, é em função da atividade própria. E eu penso que é neste caldear entre a identidade e a sustentabilidade que está muitas vezes a discussão sobre o próprio Código Cooperativo e a discussão que se coloca, nomeadamente as duas questões centrais, que é a questão do voto plural nas cooperativas de primeiro grau. Porque a questão do voto plural nas cooperativas de segundo grau ou terceiro grau já não se coloca nesse sentido, porque são cooperativas de cooperativas, são entidades que estão acima e como representam pessoas, e a lógica das pessoas levanta, é outra lógica, e é o problema dos membros investidores. E quando coloca a questão dos membros investidores, não é a questão de haver investidores, porque sempre houve investidores, mas, por exemplo, outras entidades da economia social que não cooperativas, por exemplo, caso as mutualidades, podem ter obrigacionistas, portanto, podem ter outro tipo de investidores. Na prática, a questão do financiamento e do investimento, há outras formas, desde o crowdfunding a outros tipos de situações que levam a que existem investidores e que são remunerados em função também da sua participação. A questão que se coloca é se eles devem participar ou não nas decisões de poder, isto é, nas regras, na governação das próprias entidades. Aí é que é o problema. Porque uma coisa é os obrigacionistas e outro tipo de portadores de títulos de investimento possam controlar a atividade das entidades, e é muito importante controlar. Já hoje, por exemplo, nas mutualidades, os obrigacionistas podem participar nas assembleias do obrigacionista, podem ser um representante, até podem estar presentes, não como eleitos, mas como presenciar nas reuniões dos conselhos fiscais, e aí é importante uma questão de controle, de transparência, até para a questão de mitigar riscos, porque na prática é um investimento, é uma forma de mitigar riscos. Outra coisa é participar na governação das próprias instituições. E é neste dilema, nesta contradição, na prática, entre resolver problemas de sustentabilidade, mas podendo ferir as questões de identidade, que é o grande problema que se coloca nesta questão do Código Cooperativo. E daí as propostas de alteração, que na prática é tentar resolver o problema no sentido de que não haja uma desmutualização, isto é, uma transformação das cooperativas em, eu vou usar o nome, em corporativas, entre aspas, quer dizer, na prática, não se resolve o problema trazendo para dentro das cooperativas mecanismos que são próprios das sociedades comerciais, embora alguns podem-se trazer, desde que sejam práticas, boas práticas de gestão normal. O que era importante, porque o problema central, se resolvemos o problema central, está no problema do financiamento, que é a grande questão que está aqui, que se coloca muitas vezes a questão do financiamento. O que era importante era trazer o movimento cooperativo para a política financeira, que é o grande carência, isto é, haver mais cooperativas de crédito, bancos cooperativos, outro tipo de formas, fundos de investimento cooperativo, fundos de capital de risco, parcerias público-cooperativas na área do capital de risco. Quer dizer, na prática não é transformando as cooperativas em híbridos que passam a ser uma coisa, e diria assim, uma entidade geneticamente modificada, para frasear com outra área, mas era na prática, era alargar o campo cooperativo, ou eu diria mais, da economia social, também ao setor do financiamento e da política financeira. Eu percebo o dilema muitas vezes que há, sobretudo nas cooperativas agrícolas, nesta questão de tentar temperar a governação com questões de natureza económica ou financeira, percebo, sobretudo. Agora, há aqui uma questão interessante, é que mesmo, por exemplo, na questão do voto plural, mesmo no atual Código Cooperativo, mesmo com as alterações que teve, por exemplo, os regulamentos, ou os estatutos, mas os questões dos regulamentos, têm que ser por voto nominal, quer dizer, um voto. Então, nem o voto plural que se coloca. Daí uma questão que alguém estava a colocar antes de entrarmos aqui, e eu vou terminar por aqui, é um ano e meio depois, qual é a experiência? Quantas das 2.000 cooperativas, embora nem todas as cooperativas estavam abrangidas por esta situação, só alguns setores, pronto, das mil e poucas cooperativas estavam abrangidas, quantas é que transformaram? Se transformaram, quer dizer, introduziram membros investidores. Quantas é que introduziram o voto plural? Qual é a experiência? Eu penso que isso, ao fim do ano e meio, era importante saber, eu desconheço, por isso é que estou a perguntar, era importante saber isso até para termos um balanço dessa própria situação. E termino por aqui. Muito obrigado.
Gostaria só de tentar concluir que naquilo que são os nossos processos investigativos, os aspectos de identidade são fundamentais, porque nós não podemos hoje aparecer com uma cara e amanhã aparecemos com os olhos em bico, perguntarão se é a mesma pessoa, não é? Portanto, temos que efetivamente um problema de identidade e de identidade com aquilo que é a própria história do movimento cooperativo internacional e percebermos que se em Portugal estamos perante um setor que apresenta fragilidades, embora na área da agricultura não seja tanto assim, mas noutras áreas hoje, ou da habitação, ou nas áreas do consumo, há fragilidades muito grandes no movimento cooperativo português, temos que entender que um humano em cada sete é membro de uma cooperativa. Estamos a falar de mais de 1.000 milhões de pessoas no mundo. Portanto, isto nos Estados Unidos mesmo, onde as cooperativas não integram o terceiro setor, por isso é que eu fico com os poucos cabelos que tenho em pé quando ouço falar de terceiro setor como sinónimo de economia social, e ouvimos a todos os níveis, desde os ministros, os seus deputados, jornalistas, etc. Terceiro setor é uma expressão dos Estados Unidos da América e não integra as cooperativas, percebendo. Eles consideram que é profit, que não é not for profit, mas que as cooperativas é profit. E apesar de representarem mais de 2% do PIB norte-americano, o que tomaram alguns países ter esses 2% de PIB, não é? Portanto, percebermos onde estamos, percebermos as questões de identidade, mas também não fazermos isto tabu, porque a própria Aliança Cooperativa Internacional discute a questão do voto plural. E, portanto, temos que ter uma abertura de espírito para discutir tudo. Temos é que também tirar essas conclusões, tendo em conta o que somos e para onde vamos. E, portanto, neste sentido, a descaracterização, nós sabemos que no dia em que formos todos iguais, não é, e o sistema dominante que a Constituição chama privado, não é? Porque a Constituição fala do setor público, do setor cooperativo social, do setor privado, como se as cooperativas também não fossem e a economia social não fosse privada. Mas, enfim, os seus deputados constituintes não tiveram a coragem de lá pôr a palavra capitalista, que é aquela que lá devia estar. Mas não há nenhum anátema da minha parte, em todo caso, tanto sou sócio de cooperativas como de empresas privadas de capital. Mas a questão não está aí. Está, de facto, chamar os bois pelos nomes, como se diz em bom português. Portanto, nesse sentido, conviria também nós percebermos que é preciso juntar isso e é preciso, sobretudo, juntar de uma maneira organizada e sistematizada. Ora bem, a investigação neste setor também em Portugal carece, de facto, de apoios que não tem. Portanto, é muito difícil, são carolas, na maior parte dos casos. Nas universidades também, há muitos alunos que não sabem o que é. Eu tenho alunos em mestrado que chegam lá e falam de economia social, ou de economia que não visa o lucro, e ainda tive há dias um aluno que dizia, então, mas se não visa o lucro, para que é que serve? Para que é que isso interessa? Não é? Portanto, a questão é que há muitos universitários em economia que vão para as universidades e saem de lá sem saber o que é este setor, que é um setor constitucionalmente estabelecido, aliás, dentro daquilo que é reserva constitucional. Portanto, eu creio que só um golpe de Estado é que podia alterar essa situação, não é? em termos do nosso ordenamento jurídico. E queria só dizer o seguinte, é que o José Pitacas falou agora, de facto, o tempo. Eu creio que seria conveniente, que enfim, estamos aqui num curso parlamentar, que, portanto, em princípio, temos ainda pela frente mais 2 anos e tal, e que seria de fazer aqui um wait and see, de algum modo, perceber o que é que já é o balanço deste ano e meio. O que é que as cooperativas que foram, entretanto, criadas, são poucas, mas aquelas que foram transformadas, já adotando o voto plural e sócios, portanto, capitalistas, é assim, mas, portanto, o que é que resultou daqui? Que experiências é que há? Fazermos daqui estudos de caso e, portanto, nós, da nossa parte, seria que estamos perfeitamente prontos para esse desenvolvimento e estamos, aliás, em diálogo com as instituições do setor e com a própria CASES nesse sentido. E, por outro lado, dizer também a forma de participação todo este processo é que, de facto, que agora está aqui em discussão, o Código Cooperativo resultou de uma discussão muito ampla feita no quadro do CNES e em comissões que decorreram do CNES. Eu próprio participei nessas mesmas discussões e que depois não houve acordo entre algumas dos constituintes desse mesmo grupo. Houve acordo numa parte no fundamental, mas não houve, de facto, nessas questões do voto plural e da entrada de investimentos privados capitalistas nas cooperativas.
Muito obrigada, Sr. Professor. Agradeço todos os contributos que nos deixaram e passo de imediato a palavra aos senhores deputados. Vou seguir a ordem. Não houve pedidos de alteração, portanto, Sr. Deputado Álvaro Batista, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, queira ter a gentileza, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar, naturalmente, o CIRIEC Portugal e, muito especialmente, o Sr. Professor Jorge de Sá, o Sr. Professor Manuel Belo Moreira e o Sr. Dr. José Alberto Pitacas por terem vindo dar o vosso contributo a esta Comissão e à Assembleia da República neste processo legislativo que temos entre mãos. Para nós temos uma leitura muito clara daquilo que estamos hoje aqui a discutir. Como as pessoas bem sabem, a definição dos princípios cooperativos feita para a Aliança Cooperativa Internacional data já do século XIX, mais concretamente de 1844. Depois teve várias revisões em 1937, 1966, 1995 e mais recentemente um texto interpretativo em 2015. A questão é, para nós é esta, é quando olhamos para o cooperativismo, devemos olhar para ele como uma realidade que deve permanecer essencialmente imutável ou devemos olhar para ele, para o cooperativismo, como algo que se deve adaptar à realidade, aos novos tempos, algo que não deve ser estático porque, se permanecer estático, poderá correr o risco de fenecer e, portanto, e de tudo aquilo que são os esforços de muitos homens e mulheres para constituir um modelo novo na prática vão perecer. Quando, portanto, no âmbito do anterior governo, do 19º Governo Constitucional, se pretendeu rever o Código Cooperativo, a opção foi claramente adaptá-lo àquilo que são as novas realidades, tentar adaptá-lo ao futuro. E, na nossa perspectiva, passado um ano e meio depois, não há provas nenhumas, nem do mérito das alterações, nem do demérito das alterações. Porque se ninguém, neste momento, em boa fé, consegue apontar vantagens concretas àquele modelo do Código, também, até agora, que nós tínhamos conhecimento, ninguém conseguiu apontar nenhuma desvantagem. Isto é algo que para nós é também importante. Porque as leis têm que se adaptar às situações concretas onde são produzidas, às pessoas, concretamente, que as vão aplicar. E para nós é isto que está aqui em causa. Ora, se depois de termos feito um esforço considerável para alterar uma lei, adaptá-la a uma realidade nova, não temos provas nenhumas de que a mesma seja perniciosa em qualquer dos setores da economia social, a questão que eu pergunto é, então, porquê é que nós teremos que alterar a lei? Os seus professores, o CIRIEC consegue dar ou não, é uma pergunta que eu deixo a vossas excelências, consegue ou não dar-nos alguns argumentos concretos para dizer à Assembleia da República, mudem a lei porque está a causar problemas aqui, porque está a causar problemas além, porque é má neste ou naquele pormenor. Outra questão que para nós é essencial e que está posta nesta lei, e que para nós é importante destacar, é o princípio da confiança nos cidadãos. Ninguém é obrigado a constituir nenhuma cooperativa com base num modelo determinado. O que se permitiu aos cidadãos, às pessoas, aos cooperantes, é optarem livremente entre modelos novos. E quem conheça a realidade histórica, quem conheça aquilo que é a evolução recente das populações, sabe que a situação económica, a situação cultural em 1844 ou em qualquer outra das datas que eu referi, não se compara com a realidade que nós vivemos hoje. Para nós, PSD, e julgamos que isso é algo que se impõe em termos gerais, hoje em dia os cidadãos começam a saber o que querem. Os cidadãos têm o direito de optar entre os vários modelos que o legislador deve colocar à sua disposição. E para nós isto é essencial. Esta lei que foi publicada estava baseada na confiança nos cidadãos, em conceder liberdade aos cidadãos e em permitir a adaptação ao futuro. E as questões que eu colocava para terminar são estas. O CIRIEC defende um modelo estático ou defende um modelo dinâmico? O CIRIEC acha ou não que os cidadãos, neste momento, estão aptos, estão preparados para optar entre os vários modelos que a lei feita no âmbito do anterior governo lhe concede? E é só. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Álvaro Batista, do Grupo Parlamentar do PSD. Passo, fazem-me ali sinal que, portanto, não há problema, entendimento. Ok. O Bloco de Esquerda também anui que possa passar ao Sr. Deputado. Então, passo a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do CDS-PP, a deputada Ana Coreta Correia.
Também está de acordo.
Também. Já agora, bem, eu só falei assim, Sr. Deputado Bruno Dias, porque eram os deputados que estavam à frente para poderem passar. Portanto, foi só por isso. Quero ter a gentileza, por favor.
Obrigado, Sra. Coordenadora. Aproveito para agradecer também aos meus colegas por me deixarem ter a intervenção antes, uma vez que, infelizmente, vou ter que me ausentar, já está a decorrer um grupo de trabalho do qual faço parte também e que tenho que intervir. E antes de mais agradecer ao CIDIEC aqui as intervenções que fizeram, creio que foram bastante abrangentes, desde logo, e foram também bastante claras. Eu, se bem entendi, pedi-lhes depois que confirmassem, infelizmente eu não vou ficar depois para ouvir a intervenção final, mas terei a oportunidade depois de ouvir a gravação e ouvirei atentamente, mas fiquei com a ideia que no fundo de tudo o que foi dito, e apesar de haver aqui algumas razões de ponderação bem perceptíveis e compreensíveis, há no fundo aqui uma ponderação final que será de alguma cautela, de alguma prudência e no fundo de esperarmos algum tempo para fazermos uma devida avaliação sobre a legislação que atualmente está em vigor e portanto não haveria, apesar das hesitações e das dúvidas sobre vários pontos, pareceu-me que essa era a inclinação final da intervenção, que não seria por ora o momento oportuno para fazer já intervenções à recente lei, e que, portanto, deveríamos esperar mais algum tempo para a sua ponderação. Dito isto, e não queria deixar de me pronunciar sobre algumas das questões que aqui foram levantadas, queria começar por dizer que nós estamos a falar do domínio da economia social, e esta é uma matéria que, tradicionalmente, é uma matéria de grande, onde se tenta um grande consenso. É uma matéria onde nós devemos ver para além dos posicionamentos ideológicos e partidários. Isso foi possível na Lei de Bases da Economia Social, que foi aprovada nesta Casa por unanimemente, mas aqui, de facto, no Código Cooperativo houve um empenho num processo que fosse partilhado e que fosse o mais aberto possível. Recordo que na altura o Governo propôs a um grupo de trabalho que fizeram referência que abordasse estas questões e que apresentasse uma proposta final. Essa proposta, como depois se viu, não era totalmente também ela consensual, havia ali algumas divergências, e o Governo acabou por adotar aquela proposta que lhe pareceu que era a que tinha maior representatividade e reunia a maioria do apoio no seio cooperativo, e depois pegou nessa proposta e apresentou aqui ao Parlamento.
Eu peço imensa desculpa, Sr. Deputado, mas queria apenas corrigir um lapso que eu compreendo porque decorre de não terem estado presente. Peço imensa desculpa, mas como está a ser gravado, pode ser visto. Eu acho que é importante dizer que foi apresentado pelos grupos parlamentares. Portanto, não foi uma proposta do Governo. Foi uma proposta apresentada pelo grupo parlamentar do PSD e do CDS. Portanto, não é do Governo. No mandato anterior, sim, sim, sim. E não do Governo, porque acho que estava a informar que era do Governo. Sim, foi um projeto de lei.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu ia dizer precisamente isso. Portanto, o Governo trabalhou numa base que entregou a este Parlamento, que depois foi trabalhada aqui no Parlamento com todos os grupos parlamentares, não só o PSD e o CDS, também o PS, e os outros partidos não chegaram a esse entendimento e atenderam depois, na altura da votação, manifestar essa divergência. Mas, no fundo, só para realçar que, tratando-se de uma área do direito privado, onde vigora a autonomia privada, onde vigora a falta de condicionalismos legais, como grande estrutura daquilo que reflete a vida interna destes organismos, naturalmente que o poder político deve aqui, parece-nos a nós, ser de uma grande humildade e optar por consagrar soluções que sejam o mais abertas possíveis. Não creio que caiba ao poder político estar a optar por soluções que excluem outras que, no domínio da autonomia privada, seriam admissíveis e seriam desejadas até. E foi isso, basicamente, também que se passou neste processo. E eu, compreendendo as razões que aqui foram trazidas, sobretudo em relação à questão da democraticidade, não queria deixar de dizer que a solução legal remete, em última análise, para aquilo que é a vontade das próprias cooperativas. E mais, ela estabelece que, nesta matéria, não há voto plural, ou seja, decidir se há voto plural ou não é uma matéria onde não há voto plural. Porque, se tratando de uma matéria que tem que estar consagrada estatutariamente, só pela maioria dos cooperantes que não tenham voto plural, é aquela maioria qualificada, é que ela poderá ser adotada. Ora, fará sentido, e esta é a minha pergunta, fará sentido que o legislador exclua uma realidade que é desejada pela maioria alargada dos cooperantes? E que, como tal, e sem voto plural, mais uma vez o digo, mas pelo seu voto singular, o desejam para a sua realidade económica e social? Fará sentido? E pronto, não me alongo, mas no fundo é esta a questão que me parece. Portanto, a democraticidade, de alguma forma, aponta também para a própria consagração de um modelo que possa ser desejado pelos cooperantes, e naturalmente que não é imposto a haver algum modelo que fosse imposto, seria o da exclusão liminar do voto plural. Essa sim é que se impunha, e nesse sentido creio que ela seria menos democrática, porque se estaria a impor à maioria alargada dos cooperantes. Dito isto, em relação às outras questões, como seja a limitação dos mandatos, entendemos as questões que aqui foram trazidas. Já relativamente à imposição de deveres de participação Percebo a questão, mas vejo que ela também é difícil e não sei se será no âmbito legal que essa obrigação deve decorrer. Uma vez mais, ela pode ser acolhida no âmbito estatutário. Creio que o poder político e a lei deve ser bastante cautelosa em intervir de forma impositiva no seio desta realidade, que é uma realidade da autonomia privada e do direito civil. Mais uma vez agradeço e peço desculpa de não ficar, mas não deixarei depois de ter a oportunidade de ouvir os esclarecimentos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ana Coreta Correia, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Passo a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Pexiga, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Quero ter a gentileza.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Dou as boas-vindas também em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista aos membros da direção do CIRIEC. Portugal, de facto, os contributos de centros de investigação e de reflexão como estes são muito importantes para a sociedade portuguesa em geral e, em particular, para o Parlamento, sobretudo em momentos sensíveis como este de fazer processos de alteração legislativa de diplomas legais que há tão pouco tempo foram alterados. Nós partilhamos muito das reflexões que foram aqui expressas pelos membros da direção do CIRIEC, designadamente as referências ao processo que originou a produção da última alteração legislativa ao Código Corporativo. Foi, de facto, um processo muito abrangente, muito participado, designadamente ou em especial pelos próprios agentes que vivem no movimento cooperativo e, em nosso entender, há que respeitar todo esse processo legislativo, há que também respeitar princípios de segurança e certeza jurídica. Processos de alteração legislativa tão sucessivos causam instabilidade aos setores para os quais se dirigem e, portanto, nós também, nesta matéria, partilhamos uma expressão que nos foi transmitida do wait and see, fazer o balanço sobre aquilo que foi ou que está a ser o impacto destas alterações legislativas nas diversas iniciativas, quer de novas cooperativas, quer das cooperativas que estão neste momento, com certeza, com um novo instrumento para poderem lançar mão, sobretudo para a preocupação da sustentabilidade. Já tivemos aqui em audiência o Dr. Eduardo Graça, que nos fez já um prévio balanço da CASES, que já nos fez um prévio balanço daquilo que está a ser o levantamento dos principais dados sobre o recurso a estas alterações legislativas e, nas palavras dele, é ainda muito cedo para fazer o balanço, porque muito poucas cooperativas, não tenho agora de memória, mas tenho ideia que cerca só de 15 cooperativas lançaram mão destas novas ferramentas ou deste novo mecanismo, sendo que dessas 15, 4 novas, se não me falha também a memória, só 9, 4 novas cooperativas que foram constituídas recorreram a este instrumento. E, portanto, é muito cedo para fazer ainda o balanço, sendo certo que, no que diz respeito à questão do conflito do equilíbrio entre identidade e sustentabilidade, nós entendemos que o que assegura a identidade com estas alterações legislativas é que só as cooperativas que pretendam podem lançar mão, no âmbito de um processo democrático interno, designadamente em Assembleia de Cooperantes, de decidirem recorrer ou não recorrer. E, portanto, pensamos que, do ponto de vista de identidade do movimento cooperativo e da esfera cooperativa, essa questão está calculada. E, portanto, não tenho, partilhando, de facto, grande parte das reflexões que aqui fizeram, não tenho, de facto, nenhuma questão para colocar. Eu diria que a questão que aqui se coloca, e essa questão foi também aqui refletida com o Dr. Eduardo Graça, é qual será o período razoável para conseguirmos fazer o balanço. Eu diria que não há resposta para esta pergunta, porque só através dos resultados, designadamente que a CASES vai com certeza fazer públicos, do ponto de vista do balanço do recurso a estes novos instrumentos, é que nós estaremos em condições de perceber se o balanço é positivo, se o balanço é negativo e, para além destas alterações, todas as outras, designadamente aquela que o Sr. Professor aqui referiu, da limitação ou não limitação de mandatos, sendo que há alguns setores que neste momento acham, designadamente na área agrícola, que essa limitação de mandatos deve ser afastada, mas, de qualquer forma, essa limitação de mandatos não é objeto deste grupo de trabalho e, portanto, naturalmente os vossos contributos serão por nós, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, anotados para, mais tarde, num processo de revisão legislativa com certeza mais amplo, podemos também incluir não só essa proposta como também outras. Portanto, agradeço de facto mais uma vez os vossos contributos e faço-vos até o desafio, esses e outros contributos façam-nos chegar, são sempre muito bem-vindos designadamente por escrito. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Ricardo Bexiga, do Grupo Parlamentar do PS. Passo a palavra ao Sr. Deputado Paulino Ascensão, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Quero ter a gentileza, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Cumprimento todos os presentes e peço desculpa pelo atraso, mas o avião que eu era suposto chegar da Madeira devia ter chegado às 12 e só permiti chegar aqui. E já foi bom. Uma primeira questão é, voltando à alteração, às alterações mais significativas que foram introduzidas na lei em 2015, bem, qual é a necessidade ou a vantagem de descaracterizar o modelo cooperativo? E já se referiu aqui à necessidade de consensos. Bem, esta foi uma alteração que não mereceu consenso, mas ainda assim foi forçada e já tarde, em final de legislatura, a sua transposição para a lei. Bem, há limitações, há dificuldades no setor cooperativo, nomeadamente no acesso ao financiamento, ao crédito. Por que não criar ou investir, investigar outras soluções inovadoras mais adequadas a este setor, em vez de empurrar as cooperativas de encontro ao modelo capitalista? Há dificuldades. No outro dia, numa conferência, havia um professor universitário que questionava-se porquê é que não há mais cooperativas. Bem, que se calhar as pessoas não querem, não é? Remetendo para esta lógica, as pessoas estão esclarecidas, estão informadas, sabem o que querem. Se não há mais cooperativas, é que as pessoas não querem e preferem o modelo de empresa capitalista. Mas não é bem assim. Há dificuldades concretas na lei, nomeadamente as cooperativas de crédito só podem exercer a sua atividade direcionada para a agricultura, a lei impede que concedam crédito a outros setores da atividade, portanto não é um resultado de uma escolha livre dos cidadãos, é um obstáculo legal. Os programas públicos de apoio ao emprego, de apoio à economia, ao empreendedorismo, estão também absolutamente orientados para um modelo de empresa comercial capitalista. Vamos a esses balcões da empresa na hora, nem sequer há referência. Vamos consultar os programas na internet, nem sequer há referência ao modelo cooperativo. Portanto, e há também a questão do crédito bancário. Uma cooperativa, quando precisa de crédito, bem, os bancos estão habituados a exigir garantias pessoais aos sócios no modelo cooperativo. Isto torna-se mais complicado. Portanto, daí, volto à questão inicial, a necessidade de se criarem modalidades de financiamento inovadoras para fazer face às necessidades deste setor de atividade. E será que o modelo, os tempos mudam, a realidade evolui com certeza, mas estamos a caminhar para uma divergência dos tempos de 1846, quando, da década de 40, do século XIX, quando surgiram as primeiras cooperativas, ou estamos a evoluir no sentido de regressar a esses tempos? É o que parece, quando se verifica a redução do papel do Estado na economia, na sociedade, a redução, o ataque ao Estado Social, a desproteção dos trabalhadores, desregulação das condições de trabalho. Isto remete-nos para um cenário que já foi bem conhecido, que recuou quando o Estado Social cresceu, mas como agora o Estado Social está em recuo, voltamos a ter essa situação que não é assim propriamente uma coisa do futuro, mas é mais do passado. E nesta evolução, o modelo cooperativo não ganha mais acuidade. Recentemente, no Congresso Internacional das Cooperativas, da ACI, em Toronto, o Stiglitz, Prémio Nobel, dizia que o modelo cooperativo é o mais adequado para enfrentar a volatilidade económica dos tempos que se avizinham na próxima década. O modelo capitalista é caracterizado pelas crises cíclicas e nem de propósito estamos a viver uma crise que é provocada pelo setor privado, não foi provocada pelo setor cooperativo nem pelo setor público. Aliás, as cooperativas em geral comportaram-se muito melhor ao longo desta crise, que já vai em 9 anos, do que o setor privado. Portanto, se isto não são tudo razões para acarinhar e valorizar este modelo cooperativo e para vá lá, impedir estas tentativas de empurrá-las para o setor privado, em vez de se procurar novas soluções dentro deste espírito, dentro dos princípios do modelo cooperativo, empurrá-las para o setor privado será uma forma de descaracterizar e desvalorizar. Termino, obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Faça
muito
favor,
obrigado,
Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, começo por cumprimentar a delegação. Seria que agradecer muito o contributo que trouxeram, com a reflexão que partilharam connosco. Eu estava a ouvir as intervenções dos senhores e a recordar-me que talvez não estarei muito enganado se pensar que o Governo atual, quando apresentou a proposta de lei que desencadeou este processo legislativo, se calhar não imaginava a riqueza do debate que iria proporcionar e a riqueza das abordagens e da discussão que iria proporcionar numa proposta de lei que inicialmente era muito circunscrita a mudanças muito pontuais e alterações quase de redação final e correções muito pontuais que estavam, mas entretanto o PCP e não só voltaram a colocar em cima da mesa estas questões de fundo sobre os princípios cooperativos, e é disso que se trata. E sobre princípios cooperativos e as questões que foram aqui colocadas nas intervenções iniciais que eu gostava de retomar, esta questão dos princípios cooperativos serem do século XIX originariamente, bom, eu penso que a própria ACI em 95 se encarregou de resolver e de responder a estas preocupações existenciais e históricas e cronológicas, e eu penso que é importante esclarecermos sempre este ponto, porque neste momento o que existe, e eu pedia também a ajuda dos senhores para clarificar essas dúvidas que possam existir, neste momento o que existe são princípios cooperativos, tal como aquilo que é consagrado no Congresso de Manchester de 1995, da Aliança Cooperativa Internacional, que consagra precisamente as ideias e os princípios, tal como nós, no PCP, colocamos no nosso projeto de lei. Uma pessoa, um voto nas cooperativas de primeiro grau, só se o investidor nessas cooperativas não deve ter lugar. E eu acho que é particularmente feliz a ideia e a formulação que até clarifica e ilustra bem a situação, não transformarmos uma cooperativa numa corporativa. Pronto. Aquilo que existe depois disso, e depois disso, não é depois do século XIX, não é depois de 1846, é depois de 95. Depois de 1995, o que existe são textos doutrinários na preparação da discussão que há a fazer para o próximo conclave que exista. Isto é, quando o Sr. Professor Jorge Sá dizia na sua intervenção que a própria ACI discute a questão do voto plural, e isso é inteiramente verdade, discute, não é, presente do indicativo, não concluiu ainda, aquilo que está concluído e aquilo que está consensualizado, e aqui é outra matéria, que é a palavra consensual, no debate do Código Cooperativo ao longo dos últimos anos tem sido mal aplicada, porque consensual é só aquilo que está em 95. No Congresso de Manchester, e consensual é não deve haver voto plural nas cooperativas de primeiro grau. Eu gostava de perguntar aos senhores se nós estamos a ver as coisas de uma forma menos rigorosa, porque há uma discussão em curso que não está concluída e a opinião do PCP é que não se deve antecipar por deliberação política ou por decreto da Assembleia da República, antecipar politicamente as conclusões desse futuro congresso que venha a acontecer, que seja o corolário da discussão que está em curso. Essa discussão que está em curso nós não a negamos, de maneira nenhuma. Consideramos é que não está concluída. Pronto. Dito isto, eu gostava de voltar à questão muito importante da democraticidade. E a questão da democraticidade, com a lógica da igualdade e da cidadania, é situada e é enquadrada num contexto que o Sr. Professor Manuel Abel Moreira relembrou, que raramente se fala nisso também, que é a questão da participação, do contexto concreto, da realidade concreta da participação nestas cooperativas. e a permeabilidade ou a facilidade, digamos assim, com que as tais livres decisões no âmbito da cooperativa podem ser tomadas. Nós temos exemplos concretos, provavelmente, que já existem, se calhar até noutros países. Gostava de ouvir a perspectiva dos senhores sobre isso. Gostava que partilhassem connosco essa questão. Porque muitas das vezes aquilo que teoricamente ou numa folha em branco se considera que existem todas as condições de liberdade, de decisão soberana relativamente aos cooperadores para aquilo que venha a ser o futuro da cooperativa e o seu destino, não pode ser dissociado da realidade concreta e do contexto concreto dessa participação e dessas condições que as cooperativas depois verificam no seu dia-a-dia. Foi aqui colocada a questão das empresas de pessoas e não de capitais, e foi colocada aqui a questão, agora palavras minhas, da diferença entre participação e financiamento. Eu penso que está aqui o nó do problema. É a diferença entre participação e financiamento. Porque, sem querer hostilizar as pessoas e as entidades que, em situações de dificuldade, encontram, digamos, do ponto de vista da legislação e do conceito de participação, a resposta para os problemas de financiamento, não querendo hostilizar quem quer resolver problemas imediatos, estamos a trocar o curto prazo pelo médio prazo. Perspectiva nossa. E eu gostava de convidar os senhores também a essa reflexão. A diferença entre participação e financiamento, ou até entre financiamento com capitais próprios e capitais alheios, sendo que os capitais próprios na cooperativa não é a mesma coisa que os capitais próprios numa sociedade comercial. E eu gostava de convidá-los a essa abordagem, sendo que não se pode resolver o problema das cooperativas transformando-as em sociedades comerciais. Não se pode. Isso é acabar com as cooperativas, não é resolvê-las. Ou é a resolução no sentido mais recente do termo, mais na área financeira se tem utilizado, é a resolução dos bancos. Última questão tem a ver com a...
Ele mesmo conclui
mesmo
isso,
para terminar,
por favor.
Última pergunta que tem a ver com a questão da concorrência, que pode ditar, até do ponto de vista público e do ponto de vista comunitário, novos problemas para as cooperativas. Esta é a questão concreta. Ao nível das políticas de concorrência, e olhando para o Tratado de Lisboa, olhando para os tratados da União Europeia, para as políticas de concorrência não falseada, etc., estamos ou não perante uma nova ameaça às cooperativas se colocarmos nesta matéria, efetivamente, um risco sistémico de instâncias de entrada de grupos económicos no seio das cooperativas, quando aqui é colocado, ninguém é obrigado a constituir ou a pertencer a uma cooperativa nos termos agora previstos na lei. É uma possibilidade e não uma obrigação. Bom, mas a partir do momento em que as cooperativas passam a poder integrar multinacionais como sócios investidores, ou até fornecedores ou clientes que têm domínio de mercado, então as outras cooperativas já não têm direito de escolha. É naquele mercado que se encontram. E é naquele quadro regulatório que passam a encontrar-se. E pode haver ou não consequências regulatórias, políticas, jurídicas, que possam implicar de uma forma talvez não ponderada suficientemente, não discutida suficientemente, para o mundo das cooperativas em função daquilo que agora está a ser colocado. Eu gostava de deixar estas perguntas à consideração dos senhores e agradeço mais uma vez a vossa participação. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu passo a palavra aos representantes, ao Presidente do CIRIEC, que entenderá depois quem irá responder. Eu sei que foram imensas as questões, é imenso o interesse, mas temos já uma audição a seguir e, portanto, 10 minutinhos, mais ou menos, se for possível. Muito obrigada.
Sobre algumas das questões que me levantaram, nomeadamente a questão do financiamento, participação, eu só queria lembrar uma coisa. Em Portugal, um dos grandes problemas das cooperativas tem sido, de facto, o acesso ao financiamento. Só que é geral, não é só em Portugal. E o que nos diz um exemplo mais bem sucedido de um grupo cooperativo, temos aqui na vizinha Espanha, que é o Grupo de Mondragão. E o Grupo de Mondragão teve esse sucesso, a meu entender, porque o padre não consigo dizer o nome do padre, que foi o impulsionador, da cooperativa, teve uma visão, logo no início, de que o grupo não funcionava se não tivesse associado a um banco. E conseguiu, pela influência política que tinha, construir a Caixa Rural de Mondragão. Laboral, perdão, Caixa Laboral de Mondragão, que, no fundo, foi o suporte financeiro para todo o funcionamento do grupo. Ora, não foi preciso vir nada de fora. Foi de dentro do movimento cooperativo que surgiu. Agora, o problema é que, por exemplo, em Portugal, o que tem havido é sempre iniciativas legislativas, regulatórias, que contrariam a emergência de financiamento próprio da parte das cooperativas. E isso, para mim, é que é o problema. E o procurar introduzir, de facto, o resolver com a participação um problema de financiamento que seja por via própria de constituição de instituições bancárias, seja por fundos dedicados especificamente às cooperativas, seja por obrigações de, seja pela própria participação dos cooperantes, como às vezes com pequeninas percentagens que podiam fazer empréstimos às suas próprias cooperativas, isso nunca é estudado. Nunca é estudado nem, e, pelo contrário, é dificultado do ponto de vista regulatório.
Só para dizer que, para além do grupo Mondragón, que é um caso interessante, em Espanha há um outro grupo muito interessante, que é um caso no Quebec, no Canadá, que é o grupo Desjardins, que também é uma cooperativa que tem um sistema posto também com o sistema financeiro, banca, seguros, e portanto consegue ter, na prática, na linha um pouco do que diria António Sérgio, né, no sentido de ele falava do entretecer, isto é, na prática, do criar teia entre os vários setores, entre que a economia social funcionasse em si e para si. O problema é que ela muitas vezes é em si, mas não é para si, portanto, nessa perspectiva. Eu só relembrar que uma questão que foi levantada pelo Sr. Deputado Álvaro Batista, que estava aqui a ler um texto meu e eu estava precisamente a rever, quando eu tinha escrito aqui, importa não confundir a defesa da identidade, a fidelidade aos princípios, com rigidez de estruturas, práticas e processos, nem com fixismo jurídico. Pouco responde, um pouco tarde. Agora, é que os valores e os princípios, eu diria, mesmo que seja no século XIX, os valores são eternos. Nesse tipo, porque têm a ver com a dignidade humana e com a participação dos cidadãos. O que tem que ser alterado, é, muitas vezes, é a forma como eles são aplicados. Isto é, porque tem que corresponder aos sinais dos tempos, às necessidades de cada tempo. E essa é que é a questão. É importante não confundir objetivos ou fins com o objeto. Isto é, o objeto é o que se faz, mas o importante saber é porque se faz. E o porque se faz são os fins, portanto são os objetivos. E esses é que têm uma dimensão que é perene, embora vai dando respostas diferentes em função das necessidades de cada tempo. Os processos também se evoluem, logicamente que a gente fala em processo democrático, o processo democrático do século XIX, as formas como eles se aplicam não são necessariamente as mesmas, hoje em dia com a democracia digital e com o tipo de formas que se aplicam no século XXI. Agora, o princípio que é da participação, o princípio da cidadania, o princípio de, que a gente esquece muitas vezes nas cooperativas, que é o princípio da educação e da formação, porque na prática as cooperativas também existem para mudar comportamentos na perspectiva de que cada indivíduo se transforme num cidadão e de qual obriga um fundo, mas é formal, né? Obriga formalmente a existência de um fundo, mas o facto de existir um fundo formalmente, pois, na prática não é realidade. Quer dizer, na prática esta é a perspectiva de que, embora haja uma pluralidade de formas, deve ter sempre esta ideia de que há um conjunto de princípios orientadores, que são os princípios até orientadores globais de economia social, mas são um conjunto de princípios com os quais não se deve mexer, não se deve sair, porque senão estamos a criar híbridos, estamos a criar, quer dizer, na prática, e diria assim, muitas vezes a questão da sustentabilidade leva a que as organizações, para sobreviver, se transformam. Mas transformam-se no sentido da metamorfose, isto é, elas sobrevivem, mas já não são o que eram. Passam a ser outra coisa. Portanto, e a questão que se coloca aqui é importante é que as cooperativas não deixem de ser cooperativas, tendo que se adaptar às realidades de cada tempo e que se transformem no sentido de, não deixando de ser cooperativas, elas sejam sustentáveis. E daí esta é a ideia que levantou. É importante saber até que ponto é que as questões que foram levantadas na lei estão ou não a ser aplicadas, e se na prática se tem valor real ou se tem apenas um valor formal e legal. Obrigado.
Bom, sobre a questão dos valores e dos princípios, talvez a frase atribuída a António Sérgio, que resume facilmente aquilo que são os próprios valores do movimento cooperativo internacional. Uma liberdade igual e uma igualdade livre. E esta frase do Sérgio, precisamente, traduz aquilo que são os princípios que norteiam este tipo de fazer economia, de criar riqueza, ao qual estamos todos obrigados pela Constituição da República. E, portanto, fazendo parte da reserva, portanto, e que não é suscetível de revisão a existência destes três setores. Portanto, se a isto nos obriga, precisamente este setor é também sujeito a uma discriminação positiva. E esta discriminação positiva, nomeadamente a nível fiscal, se bem que ela hoje tenha uma incidência pequena, porque reduziram-na enormemente, mas esta discriminação positiva advém do facto de que não há apropriação privada da riqueza produzida. E este é o fator distintivo. Este não é o not for profit do terceiro setor norte-americano. Isto é efetivamente que não existe apropriação. E aquilo por vezes faz uma confusão com as cooperativas é que o excedente cooperativo é como se fosse uma apropriação privada. Não é. Um excedente é uma correção de preços a posteriori ou uma correção de salários a posteriori. E, portanto, por medidas prudenciais não se pagou o salário que se podia pagar, verifica-se no fim do ano que podia ter sido maior, por razões prudenciais a garrafa d'água custava o euro, podia ter custado 90 cêntimos e eu distribuo 10 cêntimos a cada um que comprou uma garrafa, mas se ele não é membro da cooperativa e comprou, esses 10 cêntimos ficam na associação, ficam na cooperativa, são propriedade coletiva. E, portanto, isto distingue, e por isso, do ponto de vista fiscal, tem toda a razão de que seja discriminado, tal como, aliás, nós vemos no setor capitalista, muitas vezes, que há benefícios fiscais a quem investe desta maneira, ou comprava computadores aqui quando começou a microinformática, etc. Portanto, são políticas fiscais que se justificam, por isso, bom, aqui ainda mais se justificarão pelo caráter coletivo, precisamente, da apropriação da riqueza produzida. E, portanto, a posição que nós temos enquanto investigadores, que é uma posição sempre crítica da própria realidade, é de que não podemos defender um modelo estático. Portanto, aí respondo ao seu deputado. Nunca quem fica parado morre, desadequa-se. Nós temos que evoluir com o nosso tempo e ao mesmo tempo, permitir que haja essa evolução concomitantemente com a defesa dos princípios. Quando o professor Manuel Belo Moreira nos refere sobre a democraticidade e a participação, não há aqui digamos, uma minoria que é atribuída aos cidadãos que fazem parte de uma cooperativa. Na medida em que o próprio Estado obriga a que haja um número de maior de 50% dos cidadãos eleitores, quando se trata do referendo, é a própria lei do referendo que obriga, para que seja obrigatório o referendo, tem que lá ter, não é dos votantes, tem que ter também, claro, para ver em que sentido é que é a decisão, mas é dos próprios eleitores inscritos, portanto, haver uma maioria. Porquê que nas cooperativas não poderia haver também um número mínimo de votantes em relação ao número de cooperadores? Porque eu próprio já fui vítima disso, portanto, estou a falar à vontade, já fui vítima de manipulação em termos de cooperativas e, de facto, manipulação de votos, ameaças físicas e tudo isso. E, portanto, sei bem do que é que estou a falar, não é? E, portanto, daquilo que é o controle por um pequeno grupo, o controle por um pequeno grupo de uma cooperativa. Portanto, isso para além daquilo que são as falsas cooperativas, isto é, para obter benefícios fiscais, para obter de vária ordem, criam-se cooperativas onde não têm razão de ser. Dou-vos um exemplo, no Brasil são muitas, no agronegócio, são muitas as cooperativas que são formadas para beneficiar de vantagens fiscais em termos da compra de dos mais diversos produtos em casa da agricultura, mas aqui o Manuel conhece bem isso melhor que eu, ou aquilo que eu uma vez assisti, fui professor convidado na Colômbia, assisti a uns miúdos que punham as compras dentro dos sacos de plástico, não é? Muito amavelmente, pensava eu, os miúdos estavam lá espera de receber alguma coisa, e o que é que era? Perguntei-lhes, mas vocês são funcionários do... Não, não somos. Eles não são funcionários do supermercado, porque senão o supermercado tinha que pagar direitos sociais sobre ele. E então, o que é que fizeram? Uma cooperativa. E então os miúdos da cooperativa não conheciam nada, nunca tinham estado em nenhuma reunião, não conheciam ninguém da direção, mas tinham um papel que tinham assinado e eram membros da cooperativa. Para quê? Para não pagarem direitos sociais daqueles trabalhadores e daquele, em relação àquele trabalho. Portanto, há que entendermos bem em que mundo nos movemos e percebermos que, sem fundamentalismos de nenhuma espécie, com uma total abertura de espírito, aliás, a investigação científica não pode ser feita de outro modo, mas que também não façamos o papel de avestruz, meter a cabeça na areia e ignorarmos o que vai à roda. Temos que conhecer o mundo, mas ao mesmo tempo preparar-nos para esse mesmo mundo, mantendo aquilo que somos, porque se nos descaracterizamos, também perdemos essa mesma possibilidade de afirmação. Já agora, uma última palavra só sobre os conceitos que nos vêm do futuro, que vêm para o futuro. O professor Rifkin, um norte-americano que, aliás, se insurge contra o uso do terceiro setor, porque diz ele, a palavra terceiro setor diz que há um primeiro e um segundo, e este é o terceiro, não é? E que é um professor norte-americano e de renome, e o professor Rifkin fala-nos de todas as formas de economia colaborativa, que nomeadamente a internet, mas estamos a falar da internet do conhecimento, porque a internet das coisas vai potenciar isto a um ritmo que daqui a 5 anos é ridícula esta nossa conversa que estamos a ter aqui, não é? Bom, mas de facto aquilo que já são a economia de futuro e todas as formas colaborativas, elas podem ter uma forma também cooperativa. E nós aí, compete-nos a nós, enquanto cidadãos, de podermos reforçar essa componente na forma empresarial de fazer riqueza.
Eu agradeço muito ao Sr. Presidente e aos membros da direção do CIRIEC a boa tarde de informação, de conhecimento, de riqueza para o debate que temos feito em torno das alterações propostas ao Código Cooperativo. Estive na sua origem, do documento de 2015, e, portanto, do projeto de lei que foi entregue, senti-me muito mais enriquecida hoje do que em muitas outras audições no período que decorreu aquele debate muito intenso, em que foram ouvidas muitas entidades e também o CIRIEC, mas porque não é tão abrangente, está mais localizado, e porque já temos a vivência anterior, permitiu certamente esclarecer-nos muito bem, deixar pontos de vista e, acima de tudo, deixar futuro. Por tudo isso, muito obrigada, bem-ajam, até uma próxima oportunidade. Obrigado.